Diz assim o Senhor, livro de Jeremias, capítulo 42, versículo 1. Então todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, se aproximaram e disseram ao profeta Jeremias: apresentamos a você a nossa humilde súplica, para que você ore ao Senhor. Se Deus, por nós e por este remanescente, que você ore ao Senhor, seu Deus, por nós e por este remanescente, porque de muito que éramos, só restamos uns poucos, como você pode ver com seus próprios olhos. Ore, pedindo que o Senhor, seu Deus, nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. O profeta Jeremias respondeu: eu ouvi o pedido de vocês, vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, de acordo com o que vocês pediram. Tudo o que o Senhor lhes disser em resposta, eu declararei a vocês, sem ocultar nada. Então eles disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda a palavra que o Senhor Deus nos disser por meio de você. Seja ela boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem pedimos que você ore por nós, para que tudo corra bem conosco, e ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Somente até aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que é poderoso e fiel, Senhor, Deus, Senhor da glória, que responde a oração, Senhor, Deus, Senhor da glória, que abala as estruturas de qualquer coisa, Senhor, para fazer a Tua vontade se cumprir, Senhor, Deus fiel e Deus verdadeiro, Deus que rompe cadeias, quebra grilhões, Deus que faz todas as coisas, Pai. Pai, chegou a hora, Senhor, de nós ouvirmos, Senhor, Pai, a Tua voz através da Tua palavra, Senhor. Executa o Teu poder agora sobre nós, Senhor. Nos enche com Teu Espírito Santo, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Ó Deus, amolece o nosso coração, Senhor da glória, Pai. Toca na minha mente, Senhor. Ó Deus, unge os meus ouvidos agora, Senhor. Move os meus lábios, Altíssimo, para que o Teu nome seja glorificado mais uma vez aqui, Senhor. Ó Deus, glorifica o Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus, meu Senhor. Então seja louvado e seja exaltado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, vemos aqui um momento terrível para o povo de Israel, porque Nabucodonosor já havia invadido ali Israel, já havia destruído Israel, Judá, né? Já havia destruído Jerusalém, já havia derrubado os muros, já havia queimado ali os portões da cidade santa, já havia levado o povo cativo para a Babilônia. E essas pessoas que estavam falando com Jeremias eram, conforme diz a palavra, os remanescentes. Aqueles que eram muito pobres e foram deixados ali por Nabucodonosor para cultivarem a terra em favor ali do rei da Babilônia. E essas pessoas estavam ali com medo, e com muito medo de serem levadas cativas também para a Babilônia, juntamente com a maioria da população que habitava ali Jerusalém, que habitava ali Judá, que habitava Israel, né? Esse povo, né, tinha muito temor a respeito disso. E eles procuraram Jeremias, que também tinha ficado, não tinha sido levado cativo. Eles procuraram Jeremias e pediram que Jeremias orasse a Deus e os orientasse, né, dizendo como eles deveriam proceder. E na verdade o que eles queriam saber é se eles permaneceriam ali em Jerusalém, permaneceriam ali onde eles estavam, ou se iriam fugir para o Egito. Se fugiriam para o Egito para habitar ali no Egito, né, e viverem ali uma nova vida, né, pelas quais eles estavam buscando uma escapatória, uma saída. E é interessante, irmãos, porque eles procuraram Jeremias e as palavras deles foram muito tristes, né? Começando a abordagem a Jeremias dizendo: apresentamos a você a nossa humilde súplica para que você ore ao Senhor, seu Deus. Seu Deus. Já estavam ali, né, se excluindo a respeito daquilo, né, que era Deus em relação ao seu povo. Talvez pela frustração, né, pelos acontecimentos que tinham, obviamente, passado. Eles tinham passado ali por aqueles dias a destruição completa de uma nação, né, levados ao cativeiro. Talvez estivessem frustrados com Deus, embora estivessem buscando ali em Deus, né, uma resposta para a sua súplica, para o seu temor. E é interessante, irmãos, porque quando procuraram Jeremias, eles, né, estavam ali buscando uma resposta, e Jeremias falou assim: tá bom, eu vou orar a Deus, e tudo o que Deus disser, eu vou falar a vocês. Não vou esconder nada daquilo que Deus falou. E Jeremias era um profeta, irmãos, extremamente usado por Deus, porque havia profetizado e profetizado em nome do Senhor, tentando ali que o povo mudasse, que o povo se convertesse, para que evitassem ali, né, o cativeiro, a destruição. Quanto sofrimento Jeremias passou, né, sendo chicoteado, sendo arrastado pelas ruas, lançado, né, em cisternas, né, sem alimento, sem água, sofrendo ali as consequências das palavras que Deus dava a ele para ali falar ao povo e também falar ali aos reis que ali ouviam, né, Jeremias profetizar. E a abordagem do povo foi a seguinte: depois que Jeremias falou, não ocultarei nada, eles disseram, que o Senhor seja testemunha fiel e verdadeira contra nós, se não fizermos conforme toda a palavra que o Senhor, Deus, nos disser no meio de vocês. O povo estava aqui, na verdade, pedindo ajuda a Deus, estava declarando uma palavra sobre as suas próprias vidas, né? Quando eles disseram que o Senhor seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos aquilo que Deus falar. E essa palavra, irmão, juntamente com outras na Bíblia, né, eu lembro de uma palavra terrível que os sacerdotes falaram ali quando Pôncio Pilatos havia declarado ali a morte de Jesus e ele havia dito que, né, lavou as mãos lá e havia dito que ele era inocente daquele sangue que era derramado, como se isso importasse para Deus, né? E os sacerdotes disseram assim para Pilatos: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue deste homem. Uma maldição terrível lançaram, né, pelas suas próprias palavras contra as suas próprias vidas, né? Quando Pilatos ali tentava se eximir daquilo, aquele sacerdote lançaram por palavras uma maldição terrível contra a sua própria descendência. E esse povo aqui também, irmãos, Esse povo aqui, quando falou isso, eles lançaram sobre eles uma responsabilidade tremenda de cumprimento a Deus, né? Quando disseram, né, que, né, toda aquela palavra, né, seja contra eles. Tudo que eles disseram seria contra eles, né? E nós, irmãos, quantas vezes nós vemos circunstâncias nas nossas vidas que nós nos aproximando de Deus e nós falando com Deus e fazendo promessas de fidelidade a Deus e de obediência a Deus. Quantas pessoas nas suas orações prometem mudanças, prometem a Deus ali coisas, né, que obviamente, né, são promessas de mudanças ou promessas muito fortes em relação ao coração de Deus ou em relação às suas próprias atitudes. Quantas vezes isso acontece nos dias de hoje, irmãos? E isso, irmãos amados, é muito forte e continua sendo muito forte, né, para Deus. Toda palavra lançada na presença de Deus, né, tem poder, né? Nós temos autoridade sobre a nossa vida, né? Autoridade de querer ou não querer, autoridade de fazer ou não fazer, né? Nós temos autoridade, e essa autoridade é exercida por nós, né? E essa autoridade exercida por nós gera bênçãos ou gera maldições. E quando nós falamos alguma palavra para Deus, aquilo no coração de Deus vira algo muito importante para Ele, né? E eu queria ler aqui um trecho da palavra do Senhor, né? Dois trechos na palavra do Senhor. Primeiro em Eclesiastes, quando Salomão falou. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, ele disse assim: quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor a não fazer voto do que fazer e não cumprir. Ali no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21 a 23, o Senhor diz assim: se fizerem, Moisés falando, né? Se fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor, seu Deus, certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. Mas, se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados de pecado. O que proferirem os seus lábios, isso vocês têm que guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor, seu Deus, com as palavras que disseram. Como você pode ver, irmãos, Deus deixou claro, e muito claro, a respeito da responsabilidade espiritual das nossas palavras, para que nós sejamos abençoados e não culpados. Para que nós sejamos ali, né? Para que nós alegremos o coração de Deus e não entristeçamos o coração de Deus, e consequentemente, né, através das nossas palavras, e Salomão usou aqui um termo, né, que Deus não se agrada do tolo, daquele que fala e não cumpre o que fala. O Senhor Jesus disse uma palavra tremenda também, e essa palavra, né, eu quantas vezes me lembro dela quando o Senhor fala assim: que seja o seu falar sim, sim e não, não, porque o que passar disso vem do maligno. Ou seja, nós devemos, sabe, através das nossas palavras, através das nossas promessas, seja para uma pessoa, seja para Deus, cumpri-la, porque Deus se agrada disso, né? Quanto, né, que testemunho negativo, né, uma pessoa dá quando fala alguma coisa e não cumpre, né? Que testemunho negativo, né, as pessoas hoje fazem, né, falando às vezes em nome de Deus e não cumprem. Né? Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando assim: eu vou lá se Deus quiser, ou eu vou lá em nome de Jesus. Né? Deus quer e a pessoa não vai. Usou o nome de Jesus, né? E por um motivo muitas vezes banal, a pessoa deixa de cumprir a sua própria palavra. A pessoa deixa de cumprir aquilo que ela mesma proferiu, né? Trazendo um testemunho extremamente negativo para si mesmo e, consequentemente, para Jesus, porque as pessoas têm que olhar para nós e ver o reflexo da face de Jesus no nosso rosto, conforme, né, foi a oração de Moisés, a oração que Moisés fez certa vez, né, fez em relação ao povo, dizendo, né, que o reflexo do rosto de Deus seja visto no nosso rosto. Né? Foi uma palavra de bênção que Moisés deu, e é assim que tem que ser a nossa vida. As nossas atitudes devem enaltecer Deus, devem engrandecer Deus e não dar um testemunho negativo ao ponto das pessoas muitas vezes falarem: eu não quero ser crente como essa pessoa é. Então, irmãos, né, que você administre a sua vida e controle os seus lábios para que as suas palavras sejam palavras efetivamente, né, feitas com sabedoria e não, conforme disse Salomão, né, com tolice, por tolice. E que você aprenda, né, que todas as vezes que você já chega na presença de Deus, Ele ouve a sua oração, né, e fica aguardando uma reação sua em relação a tudo aquilo que você falou. Se você promete a Deus para ser uma pessoa, né, que está na presença dEle de uma forma mais efetiva, que você cumpra. Se você promete a Deus, né, que você vai amá-Lo, que você vai adorá-Lo, que você vai buscá-Lo com mais intensidade, que você cumpra, né, a sua oração. Né? Se você está pedindo uma orientação para Deus, vou para lá ou vou para cá, conforme o povo, né, ali, né, estava pedindo, que você esteja ciente que, independentemente da sua vontade, né, você deve fazer a vontade de Deus. Eu já falei para vocês aqui, né, quando eu construí minha casa aqui em Jundiaí, eu dirigi uma igreja em São Paulo, eu queria mudar para cá, eu comecei a orar a Deus, né, porque já dava para eu mudar, não estava completamente pronta, não tinha todos os móveis, sofá, esse tipo de coisa que a gente queria trocar. E eu orava a Deus e falava: Senhor, eu quero mudar, tal, permita que eu mude. E o Senhor falou assim para mim: eu vou permitir que você mude, mas não agora, porque tem mais pessoas para serem alcançadas onde você está. E aquilo me frustrou terrivelmente, irmãos. Aquilo me entristeceu terrivelmente, porque não era a minha vontade. Mas a vontade de Deus, ela é soberana sobre as nossas vontades. Triste, né? Frustrado, eu continuei onde eu estava, até que o tempo de Deus se cumpriu ali e Ele permitisse que houvesse a mudança. Que você se habitue, irmão, sabe, a fazer a vontade de Deus, independentemente da tua vontade, porque, né, às vezes as pessoas pedem orientação para Deus, para isso, para aquilo, para aquilo outro, né, mas se esquecem que, né, quase a totalidade das orientações que Deus nos dá está na Bíblia. A não ser uma circunstância ou outra de uma decisão que você tem que tomar, tudo aquilo que nós devemos proceder, que nós devemos fazer, está na Bíblia, né? E a vontade expressa de Deus, ela deve o quê? Ultrapassar a nossa vontade. A nossa vontade de nada vale, porque a nossa vontade ela é equivocada, ela é vã, muitas vezes, só para te lembrar que Deus tem prazer em fazer a nossa vontade, desde que a nossa vontade seja a vontade dEle. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes circunstâncias que rodeiam a nossa vida assim, elas vêm de Deus e quantas vezes essas coisas, determinadas coisas que vêm na nossa vida, Deus faz para agradar o nosso coração, como um pai faz para um filho. Eu lembro uma vez, eu trabalhava numa empresa americana em São Paulo, e ali eu fiz um grande projeto, e esse projeto envolveu um fornecedor também americano, e era um projeto de constituição de um call center, então tinha toda a infraestrutura de hardware e software, né? E ia ter uma convenção nos Estados Unidos dessa empresa, e eles convidaram alguns fornecedores e me convidaram para ir no Texas. Me convidaram para ir, né, eles iam pagar tudo, né? A empresa ia pagar tudo, hospedagem, a empresa que eu trabalhava não ia pagar nada, nem muito menos eu. Todas as despesas completamente pagas, né, para eu ir nessa convenção no Texas. E aí eu comecei a orar a Deus, eu falei, eu não queria ir, irmãos. Meus filhos eram pequenos, né, e eu não queria ir, eu comecei a orar a Deus e tal. E aí eu recebi uma resposta de Deus assim, tremenda, uma pessoa que não conhecia tudo aquilo que eu estava passando. Uma vez ela veio assim, me encontrou e me disse assim, ó, Deus fala para você que aquilo que você está em dúvida veio dele e é algo que ele deu, né, para agradar o teu coração. Mas você decide se você quer ou não, né? E aí eu tive tranquilidade, irmãos. Tranquilidade de decidir aquilo que eu deveria fazer. E obviamente, irmãos, né, que, né, Deus tem prazer mesmo em fazer essas coisas todas, independentemente de eu ter ido ou não. Eu me senti assim, uma pessoa assim, né, privilegiada por ter sido escolhido até por uma empresa que não era minha, né, para participar de algo mundial, né, com todas as despesas pagas. Eu acho que por si só já agradou o meu coração, já agradou a minha alma, né, naquele momento e naquele instante. Então Deus, irmãos, tem prazer em dar coisas boas para nós. Deus tem prazer em alegrar o seu coração neste mundo. É óbvio que Deus tem prazer. Deus não te chamou para ser uma pessoa que sofre. Deus te chamou para você ser uma pessoa que tenha paz, né? E que tenha as suas necessidades supridas neste mundo, conforme Jesus falou no versículo que nós lemos aqui, quando ministramos as ofertas e os dízimos. É óbvio que a vontade dele para nós é soberana. E nós temos que entender isso, independentemente do coração de Deus querer fazer a nossa vontade. E olha, irmãos, olha o que aconteceu. Quando eles inquiriram Jeremias, pediram que ele orasse e disseram, tudo o que o Senhor falar, nós vamos fazer. Aí veio a resposta de Jeremias para aquele povo. E Deus já sabia, e Deus falou para Jeremias qual seria a reação daquele povo. E olha só, Jeremias capítulo 42, versículo 19. O Senhor disse a vocês que são remanescentes, que são o remanescente de Judá, não vão para o Egito. Estejam certos de que hoje eu faço esta advertência. Vocês estão se enganando à custa da própria vida, porque me enviaram ao Senhor, seu Deus, dizendo, ore por nós ao Senhor, nosso Deus. Depois conte-nos tudo o que o Senhor, nosso Deus, disser e nós o faremos. Mas agora que eu lhes contei tudo isso, vocês não deram ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, não fazendo nada do que ele mandou dizer. Agora estejam certos de que morrerão à espada de fome e de peste no mesmo lugar aonde desejaram ir morar. Jeremias capítulo 43, versículo 1. Aí Jeremias já estando falando ao povo, né, a respeito também da profecia. Quando Jeremias acabou de falar com todo o povo todas as palavras do Senhor, o Deus deles, palavras todas com as quais o Senhor, o Deus deles, o havia enviado, Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens orgulhosos disseram a Jeremias: é mentira isso que você está dizendo. O Senhor nosso Deus não o enviou a dizer: não entrem para morar, não entrem no Egito para morar. Que coisa terrível, né, irmãos? Quando Deus falou com Jeremias, Deus já disse: olha, eles não vão obedecer. E aí quando Jeremias falou que não era para eles irem, eles disseram assim: você está dizendo mentira, Deus não falou nada disso para você. Atitudes terríveis de um povo que na verdade não tinha Deus. Não tinha Deus porque eles não queriam Deus. Atitudes terríveis de pessoas que prometeram obedecer aquilo que Deus falasse, e quando Deus falou e não era a vontade deles, disseram que era mentira aquilo que Jeremias estava falando. Assim como diversos soldados, o povo, o rei de Judá, quando Jeremias profetizava que existiria o cativeiro, que Nabucodonosor iria invadir ali Judá e destruí-la, disseram que Jeremias estava mentindo. Assim como as pessoas hoje dizem que a Bíblia está mentindo, dizem que querem ser fiéis a Deus, mas não acreditam na fiel palavra do Senhor que está descrita na Bíblia. O princípio da fidelidade e obediência. E as pessoas hoje estão fugindo da obediência, porque não acreditam na palavra do Senhor deixada para nós. As palavras do Senhor são fiéis sempre. Tudo aquilo que Deus deixou para as nossas vidas, que estão descritas nesta palavra, devem ter crédito, as pessoas devem acreditar. Assim como Jesus, no final, nos últimos versículos da Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 22, revelou, através do seu anjo, dizendo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve todas elas, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E todo aquele que acrescentar uma palavra a este livro, vão ser acrescentadas as maldições que estão nesse livro na sua vida. E todo aquele que tirar uma palavra deste livro será tirada, será tirado o direito, à vida eterna. O princípio da nossa fé é acreditar em Deus. E aonde nós conhecemos Deus é através da sua palavra. Através da sua palavra. E quantas vezes, né? Quantas vezes Satanás tentou impedir que a palavra de Deus fosse, né, manifesta, que a palavra de Deus fosse ali conhecida por todas as pessoas, começando pelo desvio da Igreja Católica, onde somente os padres poderiam ler a Bíblia em latim. Porque, né, as pessoas que eram leigas não eram consideradas dignas para ler a palavra do Senhor. Para ler a palavra de Deus. E aí, né, Martinho Lutero, né, que era padre, se rebelou contra essa atitude e traduziu a Bíblia para o alemão. Traduziu o Novo Testamento para o alemão. E aí Deus, né, Deus começou a trabalhar essa questão, e hoje nós temos o privilégio de ter aí a palavra de Deus à disposição, né, da nossa vida, né? Não mais somente em livros, mas também nos computadores, nos celulares, nos relógios, aonde quer que nós hoje, né, queremos nós termos à disposição a palavra do Senhor. E ainda assim, né, antes não podiam, hoje não querem. Hoje não querem meditar, hoje não querem conhecer, hoje não querem acreditar. Acreditar na palavra do Senhor. Nós, irmãos, devemos, sabe, nós devemos ter a sabedoria e o discernimento de entendermos como as pessoas hoje são pobres espiritualmente falando, por conta dessas atitudes terríveis, da falta de conhecimento, da falta de fé, da falta de compromisso com Deus, né? Tudo isso gera frieza espiritual, irmãos. E gera uma fé que não vai levar à salvação. É. As pessoas hoje, elas se preocupam um pouco com a salvação. Talvez porque achem que são salvas, né, com atitudes medíocres em relação a Deus. Porque Deus vai ter misericórdia. É porque Deus, o amor de Deus vai superar qualquer atitude. Né? Mas Deus disse através do profeta Jeremias, olha, vocês não vão cumprir, vocês vão entrar no Egito e lá vocês vão morrer à espada de fome e de peste. No mesmo lugar onde desejaram ir morar. A resposta de Deus para a desobediência, para a infidelidade é a morte, irmãos. É o sofrimento. Mas Deus não é amor? É óbvio que Deus é amor. O amor de Deus foi expresso através das palavras de Jeremias e o povo não deu ouvidos, né? O amor de Deus foi expresso através da vinda de Jesus, que pregaram Jesus na cruz, crucificaram Jesus na cruz e lançaram o sangue de Jesus sobre as suas próprias vidas, né? Ignorando os sinais e as palavras do Senhor, né? Ignorando aquilo que Nicodemos falou a Jesus quando foi se encontrar escondido com ele, quando disse a ele, olha, ninguém que fala como você, né, e faz os sinais que você faz, né, não poderia vir de Deus. Nicodemos enxergou que aquilo que Jesus fazia só poderia ser se viesse de Deus. Mas as pessoas não estavam interessadas nisso, estavam interessadas em manter ali o seu status, em manter a sua autoridade sobre o povo, ignorando aquilo que Deus estava fazendo através do amor dele, através de Jesus, a expressão máxima de amor. Mas, irmãos amados, nosso Deus é um Deus de justiça, nunca se esqueça disso. E a justiça dele vai se cumprir, e tudo aquilo que ele falou vai se cumprir. Eu sempre falo que a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é, né, o livro pelo qual nós vamos ser confrontados. Aqui está, né, o livro que, quando nós chegarmos na presença de Deus, a presença de Jesus, ele vai perguntar: você cumpriu? Assim como um homem hoje chega na presença de um juiz para ser julgado, e, né, a grande questão do julgamento é: cumpriu ou não cumpriu a lei? Cumpriu ou deixou de cumprir a lei? E aí há o julgamento e há o quê? Né? Se for condenado, há a penalidade pela sua condenação. Mas sempre existe algo que é um parâmetro. Por causa da justiça de Deus, isso deve acontecer. O homem jamais poderá ignorar, né, que ele não tinha conhecimento daquilo, né, pelo qual será o parâmetro de Deus, ou serão os parâmetros de Deus para o julgamento. Assim como um homem nos dias de hoje, ele não pode ignorar, ele não pode dizer para o juiz que ele não sabia que ele não podia fazer. Isso não é defesa para alguém que comete, né, algo contra a lei hoje. Dizer que ele não sabia. E assim será a nossa vida, irmãos. Você deve ficar atento a tudo aquilo que rodeia a sua vida. Você deve ficar atento a tudo aquilo que você fala. Você deve ficar atento, né, a tudo aquilo que muitas vezes você pratica. E nunca se esqueça daquilo que Salomão falou. E também Moisés falou: melhor é não fazer um voto do que não cumprir um voto feito a Deus. Eu me lembro, quando eu faço uma celebração de casamento, que para mim é uma cerimônia maravilhosa em todos os aspectos, mas eu alerto os noivos e falo: olha, vocês, nós estamos aqui, apesar da festa, da beleza da festa, de todo mundo estar feliz, contente, apesar de tudo, nós estamos ali consagrando o casamento a Deus. E os noivos estão fazendo compromissos em relação a Deus. Quando consagra, entrega a Deus e fazem compromissos, promessas, um para o outro e para Deus. E quantas vezes, de forma leviana, né, as coisas, elas fogem, né, daquilo que foi prometido: fidelidade, amor, cuidado, obediência a Deus. Quantas vezes isso foge? E às vezes por um deles só, por um dos casais apenas, né? Por um dos dois, né? E hoje o divórcio é muito comum, irmãos. Se não der certo, a gente se separa. É, assim, a grande argumentação que hoje existe. Por quê? que as pessoas estão olhando na celebração do casamento apenas a festa, a beleza. Estão se esquecendo daquilo que espiritualmente está sendo feito ali. E se as pessoas se lembrassem daquilo que estava sendo feito espiritualmente, né, se os dois se lembrassem daquilo que foi feito espiritualmente, a pessoa jamais se separaria, porque superariam todas as coisas, porque o amor, ele supera todas as coisas. Essa é a verdade. E superar, irmãos, eu não estou defendendo aqui que as pessoas devam suportar todas as coisas, porque o próprio Senhor Jesus, ele não disse isso. Mas nós não podemos ser aqueles que motivam determinadas coisas acontecerem num relacionamento, né? Então, que você, sabe, irmãos, olha ao seu redor e você vai ver essa realidade terrível acontecendo. A humanidade está perdida completamente, distante de Deus, sem se importar com a palavra de Deus, sem se importar com Deus. Por isso que hoje as coisas estão tão difíceis, né, para o meio cristão, para o meio evangélico, né, e boa parte da culpa hoje, infelizmente, é da própria igreja, né, que prega somente, né, as bênçãos e se esquecem da salvação. Se esquecem do caráter cristão. Se esquecem daquilo que Paulo falou, que nós devemos ser imitadores de Cristo. Se esquece daquilo que Paulo falou, que o nosso caráter tem que ser moldado segundo o caráter de Cristo. As pessoas estão se esquecendo de tudo isso. Por isso que nós vemos hoje situações tão complexas na vida das pessoas. Sem nenhum senso de julgamento, né, mas a gente enxerga e vê coisas assim muito difíceis de você aceitar, né? Imagina o Deus. Imagina o Senhor. Mas que, sabe, no dia de hoje você possa, sabe, ser uma pessoa madura espiritualmente. Você possa, sabe, olhar para essa palavra aqui, sabe, e saber que a sua palavra tem poder no mundo espiritual. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Falei, eu faço. Não falei, não preciso fazer. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Porque o que passar disso procede do maligno, disse o Senhor. Você se acostume a isso. Lembre-se disso. Todas as vezes você falar com Deus. Todas as vezes você falar com Deus. Sabe, lembre-se sempre disso. Jeremias foi, para nós encerrarmos, Jeremias foi até o Egito para falar com o povo. Eu vou ler aqui, um pouco extenso, mas já estamos finalizando. Jeremias 44, versículo 1. Palavra que veio a Jeremias a respeito de todos os judeus moradores da terra do Egito, em Migdol, em Táfnis, em Mênfis e na terra de Pratos. Versículo 9. Será que vocês já esqueceram as maldades dos seus pais, as maldades dos reis de Judá, as maldades das suas mulheres, as maldades que vocês mesmos fizeram, as maldades que as mulheres de vocês fizeram, cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém. Não se humilharam até o dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vocês e dos seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que voltarei o meu rosto contra vocês para trazer desgraça, para eliminar todo o povo de Judá. Farei com que o remanescente de Judá, que se obstinou em entrar na terra do Egito para morar, seja totalmente destruído. Cairá a espada e a fome, desde o menor até o maior, desde o maior até o menor, desde o menor até o maior perecerão. Morrerão a espada e a fome, serão objeto de maldição, de horror, de zombaria, de deboche, porque castigarei os que moram na terra do Egito, como castiguei Jerusalém, com a espada, a fome e a peste, de maneira que dos restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para voltar à terra de Judá, a qual desejaram voltar para morar, a qual desejam voltar para morar, mas não voltarão, a não ser alguns fugitivos. Então, versículo 15, então todos os homens que haviam em suas... Então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam ali em pé, uma grande multidão, e todo o povo que morava na terra do Egito em pratos, disseram a Jeremias: não obedeceremos a palavra que você nos anunciou. Pelo contrário, certamente faremos tudo o que dissemos que faríamos, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações como nós, nossos pais, nossos reis, nossas autoridades, costumávamos fazer nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquele tempo tínhamos fartura de pão, prosperávamos e nenhum mal acontecia. Rainha dos céus era uma deusa do Egito, e eles se mudaram para o Egito e começaram a cultuar essa deusa, que era a deusa da prosperidade, deusa da fertilidade, deusa da guerra. E as palavras foram muito duras, apesar de Jeremias ter falado de novo. Olha só como Deus faz. Deus foi lá de novo. Deus foi lá de novo para falar. Deus foi lá de novo. E eles falaram: não vão obedecer, não. Nós vamos continuar pecando. Nós vamos continuar fazendo, né? Aquilo que é abominável a Deus, e eles sabiam que era abominável, porque estavam cultuando a outros deuses. Eles disseram: não, nós vamos continuar. Deixa as nossas mulheres cultuarem a rainha dos céus. Que perdição, irmãos amados, que coisa terrível, né? E o coração de Deus, você acha que a mão de Deus ia fazer o que com aquele povo? Como Deus deveria agir para uma circunstância como essa? No versículo 26. Mas escutem a palavra do Senhor. Todos vocês, o povo de Judá, que vivem na terra do Egito, eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que o meu nome nunca mais será pronunciado por ninguém de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: tão certo como vive o Senhor Deus, eis que vigiarei sobre eles para mal e não para bem. Todos os de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos pela espada, pela fome, até que não fique ninguém. Os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número, e todo o remanescente de Judá que veio à terra do Egito para morar ficará sabendo qual foi a palavra que se cumpriu, a minha ou a deles. Este é o sinal que dou para vocês de que eu os castigarei neste lugar, diz o Senhor, para que saibam que as minhas palavras certamente se cumprirão contra vocês para mal. Eis o sinal, diz o Senhor. Eu entregarei Faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos, nas mãos dos que querem matá-lo, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era seu inimigo e procurava tirar-lhe a vida. Ofra foi morto, destruído pelos seus próprios soldados. E Deus disse que isso era um sinal de que ele estava falando a verdade. Você tem visto sinais de Deus aí? Em relação à palavra de Deus? Você tem visto a palavra de Deus se cumprindo? Você tem visto o que Deus falou se cumprir? Eu tenho visto. Eu tenho visto, irmãos, independentemente das pessoas que estão por aí dizendo ao contrário, eu tenho visto. E a minha fé, ela é muito maior porque eu tenho visto. Eu já vi curas miraculosas. Quantas vezes eu vi demônios se prostrarem, né, para serem expulsos em nome de Jesus? Quantas vezes eu vi isso acontecendo na minha vida? Quantas vezes, né, eu impunha as mãos sobre uma pessoa, ela era curada? Quantas vezes eu impus as mãos sobre um endemoniado e ele foi liberto por causa do nome de Jesus? Quantas vezes eu vi isso acontecendo? Inúmeras, muitas. Né? Na última igreja que eu dirigi em São Paulo, era um lugar terrível, né? Muitos demônios. Tinha dia no culto que manifestava 3 demônios, um em cada canto da igreja, e nenhum pôde, né, superar o nome de Jesus. Nenhum pôde superar o nome de Jesus. Tudo que está na Bíblia é verdade. Tudo que está na Bíblia acontece. E as pessoas que ignoram isso sofrerão as consequências nas suas próprias vidas. Nas suas próprias vidas. Com as suas próprias vidas, perderão a própria vida. Então, que você, sabe, não tenha dúvidas disso. A tua fidelidade será recompensada por Deus, sim, neste mundo e no mundo vindouro. Será recompensada por Deus, sim. Pode acreditar nisso, né? Pode dar crédito nesta palavra, porque está escrito na palavra do Senhor. Por isso que você pode dar crédito, porque está escrito na palavra do Senhor. Fique de pé, vou orar por você agora. Momento de você, eu creio que é momento de você orar por você e pela sua família. Sabe, irmãos, profetize palavras boas. Lute contra o inferno. Sabe? Ore a Deus. Fale com Deus. Peça ajuda para Deus. para que, sabe, ao seu redor você não veja circunstâncias tão tristes como aconteceram com os remanescentes, irmãos, com aqueles que sobraram. Você imagina Deus querendo ainda preservar um povo? E os remanescentes não quiseram. Os remanescentes. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus que sustenta as nossas vidas, Senhor. Deus que faz todas as coisas, Senhor. Deus que opera milagres, faz maravilhas, Senhor da glória, Pai. Deus que responde às orações, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Responde a nossa oração, Senhor. Visita os lares, as famílias que aqui estão reunidas, Senhor. Visita, Senhor da glória, Pai. Ó Deus, trazendo força e poder, Senhor. Que cada vida que aqui está seja um grande testemunho. Seja um grande exemplo para a sua família, Senhor. Que todos olhem para as vidas que aqui estão ou para as vidas que me ouvem agora, Senhor. Que todos, Senhor, da glória reconheçam Jesus. Reconheçam o caráter de Cristo. Reconheçam a força de Cristo. Reconheçam a sabedoria de Cristo nestas vidas, Senhor. Que nós temos o Espírito Santo, Senhor. Nós temos, Senhor da glória, o poder de Deus dado a nós. Jesus nos presenteou, Senhor, com a Tua presença novamente, Senhor. Jesus nos deu o Espírito Santo, Senhor, para que possamos, Senhor, compreender e entender a Ti, Senhor. Para que possamos ouvir a Tua voz. Para que possamos, Senhor, ó Deus, para que possamos ser exortados, ensinados, para que possamos ser corrigidos por Ti, Senhor. Papai, a Tua palavra maravilhosa diz, Senhor, que Tu repreendes, Senhor, a todos aqueles a quem Tu amas, Senhor. Precisamos da Tua repreensão. Precisamos, Senhor, da glória, Pai, do Teu ensino. E eu replico, Senhor, aquelas palavras daqueles homens remanescentes, não as atitudes, mas as palavras. Nos fala, Senhor, nos ensina, Senhor, e nós obedeceremos, Senhor da glória, Pai. Nós obedeceremos, Senhor. Nós obedeceremos a Ti, Senhor da glória, Pai. Obedeceremos e faremos a Tua vontade, Senhor. Faremos a Tua vontade, Senhor. Então ajuda o Teu povo, Senhor. Ajuda a Tua igreja. Que o Teu bálsamo, o Teu óleo seja derramado sobre cada cabeça que aqui está, Senhor. E que todos sejam fortes. Que todos sejam fortes. Que todos sejam fortes em Ti, Senhor. E se lembrem das Tuas palavras, Senhor. Das Tuas palavras a Josué, Senhor, de toda a terra, Pai. Das Tuas palavras a Josué. Ser forte e corajoso. Não se aparte da palavra da minha lei. E nela medita de dia e de noite. Esta é a Tua vontade, Senhor. Que não nos apartemos, que não nos separemos da Tua palavra, Senhor. E que nós nos lembremos dela, de dia e de noite, andando, parados, deitados, sentados, dormindo através de sonhos, Senhor, que Tu nos lembre da Tua palavra, Senhor. Nos lembre da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra é vida. A Tua palavra é alimento, Senhor, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca, Altíssimo Deus. Então nos alimenta, Senhor. Então nos deixa fortes, Senhor da glória, Pai. Oh Deus, com a Tua palavra, Senhor, glorifico o Teu nome, Senhor. Pai, eu abençoo a Tua igreja, abençoo o Teu povo, Senhor. Aleluia. Graças a Deus.